Olá você, inicia-se neste momento o episódio 9 do Ângulo de Visada. A Michelle, conforme prometido por ela, continua apresentando após cada texto literário a interpretação do mesmo segundo o ângulo de visada dela. Devo lhe lembrar que Camichelle é uma inteligência artificial. Embora ela possa dar uma clareada para o seu melhor entendimento, certamente ela não tem sentimento e nem discernimento como você. Antes, porém, para não polemizar, afirmo-lhe: nada aqui é pessoal. Diante disto, espero que você tire proveito. Concordar ou discordar faz parte do pacote e da proposta explícita do ângulo de visada. Vamos que vamos, subindo ladeiras, descendo ladeiras, fazendo curvas, vencendo retas, transpondo fronteiras. Participe, interaja, siga e opine sobre o ângulo de visada. Envie um e-mail para a produção deste podcast, angulodivisada@gmail.com. A sua opinião é importante e bem-vinda para o melhoramento do programa. Ângulo de visada, de onde o poeta, entre contos e poemas, em prosa e versos fala. Você capta, interpreta do seu ângulo de visada.
Compre o e-book de Pablo Poeta A Vida Pede Vida Enquanto a Vida, nos idiomas português e inglês, por apenas R$10, à venda no site da Amazon, links na descrição deste episódio. Ao adquirir o e-book, você ajudará na melhoria da produção do ângulo de visada e, consequentemente, os programas chegarão até você através da plataforma de streaming da sua preferência com melhor qualidade.
Anticristo. A Deus que até o diabo prega e arrasta milhões de seguidores convictos que estão a caminho do céu. Pablo Poeta, fevereiro de 2021.
O poema Anticristo parece expressar uma reflexão sobre a natureza paradoxal da crença religiosa e a capacidade de líderes carismáticos de atrair seguidores em massa, mesmo quando suas intenções podem não ser puras. Vamos analisar o poema verso por verso. A Deus que até o diabo prega, essa linha sugere a existência de líderes religiosos que, apesar de sua suposta conexão com a divindade, podem estar agindo de maneira manipuladora ou negativa. E arrasta milhões de seguidores, essa afirmação indica que esses líderes têm uma influência significativa sobre uma grande quantidade de pessoas, que os seguem fervorosamente. Convictos que estão a caminho do céu, essa parte do poema aponta para a convicção dos seguidores de que estão seguindo o caminho certo para o paraíso ou a salvação, apesar das possíveis dúvidas ou intenções ocultas do líder. Esses versos sugerem uma reflexão crítica sobre a capacidade de líderes religiosos manipularem as crenças e os sentimentos das pessoas, levando-as a seguir cegamente um caminho que pode não ser verdadeiramente espiritual ou benéfico. O título Anticristo pode ser interpretado como uma referência a esses líderes que se apresentam como representantes de Deus, mas cujas ações podem ser consideradas contrárias aos princípios religiosos genuínos.
O planeta parece tomado por uma nuvem sombria que nos impede de chegar ao auxílio das esferas superiores, comandada pelo grande mestre. O homem, cada vez mais intelectualizado, quando tende a exercer a maldade, a violência, as executa com o requinte da crueldade, proveniente da ignorância que o habita. Às vezes sofisticada pelo uso da tecnologia. O mundo carece e necessita de orações sinceras, sem vícios, dramas, melancolias, falsidades, para dissipar essa nuvem umbrosa sobre as nossas cabeças. Pois até por Deus e em nome de Deus, as religiões brigam para manter e conquistar os seus seguidores, impor as suas justiças com base nas suas verdades. Está registrado na história a Inquisição, conflitos entre católicos e protestantes, cristãos e muçulmanos, budistas e muçulmanos, e ainda terrorismo praticado por questões ideológicas ou políticas, sustentado indevidamente em nome de Deus. Caríssimo, ore sempre. Orar é um ato voluntário para dirigir-se ao Pai. É uma ligação de amor incondicional a Ele e não uma obrigação. Orar é conversar com Deus da maneira mais simples, sem subterfúgios, sem intermediário. Não importa aonde você esteja, não importa a sua crença. Deus ouve o seu silêncio. Ele não desampara nenhum de seus filhos, mesmo se esse fosse o pior dos assassinos. A lei de Deus é igualmente aplicada e justa para com todos os seus filhos. Não há privilégios. Até Jesus, para entrar neste planeta, teve que nascer e, para deixá-lo, o seu corpo teve que morrer. Assim como nós, aqui chegamos e teremos que fazer um momento determinado para deixá-lo. Isto é uma prova concreta que a lei de Deus é universal, é inviolável e imutável. Por isso, com Jesus, ela não haveria de ser aplicada de maneira diferente. Jesus Cristo cumpriu a sua missão com exemplos e ações e nos deixou um legado eterno. Os ensinamentos enviados pelo Criador através do Evangelho, disseminado pelos seus discípulos. Fez essas apregoadas por diversas religiões criadas depois da curtíssima passagem do Mestre pela Terra, então denominadas cristãs, proporcionando aos seus seguidores o desenvolvimento de uma fé cega, sem questionamentos, uma fé induzida por elas aos seus fiéis, inibindo-os à prática da fé raciocinada, ou seja, se está nas Escrituras, jamais pode ser questionado, porque é pecado. Escrituras, muitas vezes com palavras e expressões equivocadamente traduzidas, ou diferenças e questões linguísticas entre idiomas, ou interpretadas conforme conveniência. Elas pregam um Deus único, mas divergem entre si em muitos pontos referentes a Deus e aos seus ensinamentos com base nos mesmos livros bíblicos. Ore sempre, se possível, termine com a oração exemplo que Jesus nos deixou, o Pai Nosso, pois com humildade ela expressa o reconhecimento e o agradecimento ao nosso Pai Eterno. Não se esqueça, a prece é o bálsamo e o caminho mais fácil para conversar com Deus. Mas Ele reconhece a prece sincera. E assim seja. Pablo Poeta, fevereiro de 2011.
Texto Ore Sempre é uma reflexão sobre a importância da oração na vida espiritual. O autor enfatiza que a oração não deve ser vista como uma obrigação, mas como um ato voluntário de amor e comunicação com Deus. Ele destaca que a oração é uma maneira simples e direta de conversar com o Pai, sem a necessidade de intermediários ou formalidades. O autor também ressalta a universalidade da lei de Deus, afirmando que ela é igualmente aplicada a todos os seres humanos, independentemente de suas ações passadas. Ele menciona que mesmo Jesus teve que nascer e morrer para cumprir sua missão na Terra, demonstrando que todos os seres humanos também passam por esse ciclo de nascimento e morte do corpo. Além disso, o autor critica algumas religiões que promovem uma fé cega, sem questionamentos, e desencorajam a análise racional dos ensinamentos religiosos. Ele destaca que as escrituras sagradas podem conter traduções equivocadas ou interpretações convenientes, resultando em diferentes visões sobre Deus e seus ensinamentos. Por fim, o autor encoraja o leitor a orar sempre, e sugere que a oração do Pai Nosso é um exemplo adequado de reconhecimento e gratidão ao Pai Eterno. Ele ressalta que a prece sincera é reconhecida por Deus. O texto convida o leitor a estabelecer uma conexão pessoal com Deus por meio da oração, enfatizando a simplicidade e a sinceridade desse ato de comunicação espiritual. Ele enfoca a importância da fé raciocinada e questionadora, ao mesmo tempo em que destaca a universalidade da lei divina e o exemplo deixado por Jesus Cristo.
Somos vítimas de nós mesmos. Somos vítimas do mal produzido por nós individualmente e coletivamente. Ainda não houve pandemia, tragédia ou guerra que assolou esta terra, capaz de frenar o ímpeto do nosso egoísmo, da nossa intolerância, da nossa ambição. Rogamos a Deus em nossas dificuldades por não conseguirmos desvencilhar do diabo que nos habita, se ele é parte integrante de nós. Não há como dele fugir enquanto a gente integralmente não evoluir. o diabo e o humano. Quem é você?
Eu sou aquele que está presente na vida de todos os humanos, exceto um, que se vestiu de humano e se submeteu às condições humanas. Acolheu todos vocês, humanos, incondicionalmente, em amor verdadeiro.
Quem é a exceção?
Aquele que veio e trouxe preciosos ensinamentos e mostrou o caminho para vocês, humanos, livrarem-se definitivamente de mim. Mas vocês, humanos, por minha causa, mataram. Muitos entre vocês o ignoram e não o reconhecem como o Redentor prometido e enviado por Deus. Vocês, humanos, que enchem a boca para dizer que eu amo e creio nele, permitiram a entrada dele em vocês. São os que mais ajustam os ensinamentos deixados por ele em mim. Ele não mediu esforços para me expurgar de vocês.
Como assim?
Vocês, humanos, se iludem, fingindo fazer esforços para se livrarem de mim. No entanto, somente fazem aquilo conforme eu manifesto em cada um de vocês. No fundo, todos se acham certos e o procuram com veemência só quando estão em apuros causados por mim.
Afinal, quem é você?
Você não me reconhece. Sou este aí que vocês, humanos, insistem em não largar. Já nasci com vocês. Sou parte desse DNA maliciador e egoísta que todos os humanos têm. Vocês, humanos, precisam estar em constante mudação para melhorar, para mim lhes deixar.
Ora, deixa de bobagem. Conheço muita gente boa entre nós neste mundo e capaz de fazer mal a alguém.
Sim, acredito. Eu engano muito vocês, humanos, neste quesito. Você mesmo deve se achar bom, não acha?
Se não sou conforme o seu conceito, pelo menos procuro não fazer o mal.
É um princípio, mas não é o suficiente. Aí, vocês humanos, ignoram a minha presença em vocês e continuam os mesmos sob a venda do próprio orgulho. Esses quem você diz ser os bons, você está certo. Eles existem, sim. Porém, fique bem claro. Falo dos verdadeiros bons e não dos falsos bons camuflados nos interesses das suas bondades. Eu, no passado remoto, também fui parte do DNA dos verdadeiros bons. Há muito eles estão libertos de mim.
Fala a verdade aí, ou coisa ruim. De vez em quando você tenta atazanar a vida deles, não tenta?
Não há a mínima possibilidade. Esses me extirparam de vez nos seus propósitos. Trabalham em prol do bem por amor ao próximo. Não há mais nas suas essências requícios de maldade, como há na natureza humana terrestre. Esses vieram que virão a ter liame com vocês humanos, somente com o intuito de ajudar vocês a ficarem livres de mim, e assim vocês quiserem e trabalharem incessantemente para isso. Inclusive, o mala deles é aquele, a exceção, lembra? Repito, vocês insistem em igualar, embora não admitam, os ensinamentos dele com os meus ao interpretar erroneamente o legado que ele deixou. Esses, os de fato bons, na realidade não fazem mais parte das condições que a humanidade passa por minha causa. Muitos deles até fizeram estágios por aqui para aprimorar conhecimentos universais. Atualmente, eles encontram-se além de aonde a ignóbil imaginação de vocês humanos possa chegar e compreendê-lo. Então vocês dão espaços para eu agir em vocês por falta de entendimento da lei maior.
Você não é quem eu estou pensando para estar me atazanando assim, é?
Depende. Eu tenho inúmeras casas e vocês humanos dizem que eu só tenho uma. Eu só tenho um nome, embora vocês me atribuem vários. Já perdi a conta de tantas caras e bocas vocês pintaram para mim. Mas a minha aparência é a cara de todos os humanos. No entanto, com a fisionomia e a intensidade de mim em cada um humano que me carrega dentro de si.
Como assim?
Em vocês, humanos, eu sou as suas caras.
Pai de nós, Gramulhão, volta lá pro fundo do inferno, coisa ruim. Eu chifrudo, parecemos nada com você, não. Nos livra dessa, Jesus, credo.
Está vendo como vocês, humanos, não largam de mim? Agora você me deu três nomes, um namorado, uma aparência no terceiro nome e pediu ajuda de exceção para se livrar de mim.
Por que nos persegue?
Eu não lhe esqueci. Já lhe disse, vocês, humanos, me fazem parte de vocês. Sabia? Vocês dão muito trabalho. Larga teu trem, eu também mereço descanso, ora.
Sabe, engraçado. Eu nunca havia pensado nisso. Já lhe demos tantos nomes, né? Diabo, diacho, capeta, capiroto, Beelzebú, inimigo, Tantanás, Lúcifer. Coiso, cão, tinhoso, demônio, que para os mais íntimos é demo. Caramba, desisto, não dá para listar todos.
Pode vir à vontade. E as aparências, você lembra de alguma?
Claro, claro, ouça essa. Quando eu era criança, falaram que você era um cara horrendo, da cor da brasa incandescente. Tinha um par de chifres na cabeça e um rabo com uma seta na ponta. Bufava pelas ventas e nas mãos sempre carregava um tridente. Escuta essa também. Essa é boa.
Se por algum motivo qualquer você se sentisse irritado, desaparecia repentinamente, deixando no ar um cheiro horrível de enxofre. Mais adiante, na época da evangelização, falaram que você era um anjo e se rebelou contra o Criador por inveja. Afirmaram, segundo as escrituras, que você, disfarçado numa serpente, apareceu em um jardim chamado Éden e bagunçou a vida de um casal que lá, felizes, viviam, e por causa disso todos os humanos tornaram-se pecadores. Por aí vai. Até lendas e causos sobre você já me contaram. Disseram-me que você, coisa ruim, alinhadamente vestido com terno, gravata, sapatos impecavelmente engraxados e chapéu panamá, a figura de um belo homem, já infernizou a vida de muitas mulheres. Engraçado, como você fazia para infernizar a vida de um homem se eu nunca ouvi falar em você disfarçado em uma bela mulher? Bem, deixa isso para lá. Continuando, ainda nos dias de hoje, quando se pergunta entre essas e outras criaturas às quais as pessoas lhe desprezam, aparece sempre alguém para dizer: o coisa ruim é tudo isso e muito mais. Ui, dá arrepio só de falar o seu nome. Você entende, né? Há quem diga também que muita gente procura encruzilhadas, cemitérios para fazer pacto com você e alerta: cuidado, hein, quem faz pacto com coisa ruim. Ele dá tudo o que a pessoa pede: dinheiro, luxúria, proteção, juventude duradoura, enquanto a pessoa estiver morando aqui na terra. Fama, enfim, tudo, tudo que a pessoa quer. Mas quando chega o momento do acerto de contas, ele apodera da vida dessa pessoa para sempre e toma tudo o que ele deu e não deu para ela. A leva para o inferno, onde ela será seu servo a serviço do mal por toda a eternidade.
Lamento muito, fantasiosa e materialista, essa dedução. Agora quem não aguenta e vai rir sou eu.
Acreditando ou não de você, todos querem distância.
É possível livrar-se de mim, sim. Distanciar é impossível, embora nem todos vocês, humanos, não desejam e nem se esforçam para isso.
Como, se você não nos dá trégua? Diga, como?
É preciso antes vocês, humanos, trabalharem individualmente e coletivamente para o mais rápido se desvencilharem de mim para sempre. Lembra dos vários nomes os quais vocês, humanos, me deram? Pois é, meu nome único e verdadeiro é Imperfeição. A minha morada não é o imaginário inferno, é a mente e o coração de cada um de vocês, conforme o grau que cada um no seu coração me acomoda, valoriza e exercita os ensinamentos nefastos, oriundos da sua própria ignorância. Eu sou o reflexo da imagem do eu de cada um de vocês, humanos. eu sou a fiel imagem de vocês, que vocês em si não reconhecem. Há dúvidas agora de quem eu sou e onde eu moro.
Pablo Poeta, abril de 2020.
Conto O Diabo e o Humano é uma alegoria sobre a presença do mal na natureza humana e a busca constante pela redenção. O diálogo entre o narrador e o diabo, que se apresenta como uma entidade presente em todos os seres humanos, revela a luta interna que cada indivíduo enfrenta para se livrar do mal que habita dentro de si. A entidade maléfica se identifica como parte do DNA humano, maliciador e egoísta pertencente a todos os humanos como se fosse uma herança impregnada na essência de cada ser humano, que faz com que as pessoas ajam de forma egoística e prejudiquem uns aos outros. No entanto, no decorrer do diálogo há ressalvas reconhecendo que há pessoas capazes de superar essa natureza vil e agir em prol do bem comum. Essas pessoas são descritas como os verdadeiros bons, que trabalham pelo bem por amor ao próximo e não pelos interesses próprios. O diabo admite que essas pessoas existem, mas argumenta que a maioria dos seres humanos é enganada por ele e age de acordo com a sua influência. Ele diz que, embora muitos afirmem querer se livrar dele, a maioria não faz o suficiente para alcançar a redenção e, em vez disso, continua a agir de acordo com seus próprios interesses. Inclusive, embora ele garante que está presente na vida de todos os humanos e dá dicas de como os humanos podem se desvencilhar dele. O colóquio, de forma enfática, apresenta uma figura messiânica, denominada a Exceção, a qual trouxe ensinamentos valiosos e mostrou o caminho para se livrar do mal. O diabo reconhece que essa figura foi morta pelos seres humanos, que muitas vezes ignoram seus ensinamentos e interpretam erroneamente seu legado. No entanto, o conto sugere que aqueles que seguem os ensinamentos dessa figura podem alcançar a redenção e se libertar da influência do mal. Concluindo o meu entendimento desta narrativa, finalmente o diabo se identifica, diz onde realmente mora, como age em cada pessoa e se resume em um único nome, com isso o agente fictício do mal nesta história, no contexto da conversa induz a uma reflexão profunda sobre a presença do mal na natureza humana e a busca constante pela redenção. Ele sugere que a redenção só pode ser alcançada por meio do amor ao próximo e da busca constante pela superação da natureza egoísta e maliciosa que habita em todos os seres humanos.
Mais uma etapa vencida, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que você tenha gostado e continue a prestigiar o Ângulo de Visada. Aguardo você nos próximos episódios. Lembro-lhe que o Ângulo de Visada, por ser um podcast literário autoral independente, o seu programa é publicado normalmente ao final de cada mês. Vou ficando por aqui, deixando-lhe o abraço fraterno e eterno de Pablo Poeta. Até mais, veio!